tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 Minutos, versão 2020.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 Minutos. Ainda na nossa temporada de férias, estamos agora no episódio número 147, este que você está ouvindo. Quem é o meu convidado no dia de hoje é o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Écio Costa. E nós vamos falar, dentre outros assuntos, de uma questão muito complicada. A batalha que é discutir o liberalismo em uma região em que o liberalismo é praticamente um palavrão. E aí, professor Écio, tudo bem?
Olá, Caio. Olá, ouvintes do podcast do Terraço. É um prazer enorme estar participando do podcast de vocês, onde eu quero falar sobre a minha experiência como professor da UFPE, como colunista também de rádio já há 7 anos, e também sobre a minha experiência na área de consultoria empresarial.
Legal, Écio. Bacana. Nós agradecemos a sua aceitação ao convite nosso para participar do quarto episódio da nossa breve temporada de férias. Mas vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Écio, uma das maiores barreiras que costuma existir entre os assuntos de economia e o cotidiano é o fato de que parece que alguns economistas falam para si mesmos, o famoso economês. Como que você acredita que a gente pode superar essa barreira?
Olha, Caio, isso é meio emblemático. É interessante, eu, quando voltei para o Brasil, tinha feito meu PhD, pós-doutorado, lá na Universidade da Geórgia. Voltei em 2002, com 26 anos de idade, e já como professor lá na UFPE, certo? No Departamento de Economia, na pós-economia. E desde o início, eu querendo me inserir um pouco no mercado, né, prestar consultoria, expressar minha opinião, eu via que, de vez em quando, procuravam o departamento para que professores pudessem dar entrevistas. E a maioria dos professores sempre se esquivavam desse compromisso. Então, a secretária lá do departamento me descobriu, me encaminhou uma vez uma demanda e eu disse, não, a partir daí pode ficar mandando que eu vou ter interesse, sim, em contribuir. E era aquela coisa, né? Falando de todo tipo de assunto da área econômica, já que a maioria das vezes é uma informação meio que superficial. Em geral, são fatos que ocorrem no dia a dia e a gente termina dando explicações com conceitos econômicos. Com o tempo, isso foi evoluindo até que a Rádio Jornal, que é uma rádio tradicional daqui, com audiência muito grande, tinha um apresentador que sempre me entrevistava e a gente conversou sobre a possibilidade de eu ter uma coluna falando sobre economia. Então, eles gostaram, eu comecei, e por ser uma rádio de uma audiência muito grande, ela também tem um perfil de classe social de um nível mais de C, D, um pouco de B e raríssimos de A. Então, a demanda era sempre de uma explicação econômica, mas que eu não carregasse no economês, que eu tentasse explicar o mais detalhado possível. Eu gostei muito disso porque terminou me forçando a realmente traduzir melhor os conceitos, traduzir melhor as consequências dos fatos econômicos para que as pessoas pudessem entender melhor, para que o leigo pudesse entender melhor que a gente, como economista, né, tenta explicar. Tá? Isso foi evoluindo. A Rádio Jornal, eu continuei com eles por um bom tempo, até que a CBN me fez um convite, há quase 2 anos atrás, para fazer uma migração para esse outro público. Né? Um público mais selecionado, né, que escuta mais negócios do que a outra rádio, que era uma rádio mais geral. Né? E eu fiz a migração, mas a demanda continuou sendo a mesma, que eu tentasse carregar o mínimo possível no economês, né, para que o público em geral pudesse acompanhar. Daí eu comecei a investir um pouco também em mídias sociais, né, com Instagram, com Twitter mais recente, com Facebook. E no Instagram a coisa simplesmente bombou. Né? Lá hoje eu tenho mais de 20 mil seguidores e sempre postando os áudios da minha coluna e trazendo explicações para o público em geral. Tem muito aluno, ex-aluno de economia que me segue lá e também pessoas de diversas áreas que gostam de economia, que procuram entender a economia. Tanto é que aos domingos, por exemplo, eu faço faço uma sessão de perguntas e respostas lá no meu Stories e eu passo o domingo praticamente todo dando respostas, né? Fazem perguntas de tudo quanto é área da economia, mas é muito interessante, me traz uma satisfação muito grande, principalmente quando as pessoas que estão seguindo lá veem as respostas e dizem, poxa, Écio, eu nunca tinha ouvido essa explicação de forma tão resumida e simples e de fácil entendimento. Então essa é a grande satisfação que dá, né, em você poder fazer esse trabalho de levar a economia para a população em geral, para que eles possam entender de forma melhor.
Olha, Écio, eu compartilho dessa sua alegria, é um esforço pessoal meu, inclusive do Terraço também como um todo, da gente trazer os assuntos da economia, trazer os assuntos da política e como que isso realmente tem impacto na vida das pessoas. Eu, particularmente, acredito que a gente devia ter, inclusive, dentro da educação básica, de alguma maneira, as aulas de economia, porque realmente ficaria mais fácil para as pessoas entenderem algumas coisas que para nós economistas são um pouco mais claras, mas as pessoas se iludiriam menos, talvez. Enfim, louvável o seu esforço, muito legal. Nós do Terraço também nos esforçamos para caminhar sempre nessa direção do entendimento. Tem conteúdos que a gente produz que são um pouco mais técnicos, mas também tem uma parte introdutória, assim, e é muito legal quando a gente tem esse tipo de retorno. Olha, eu já tinha pensado nesse assunto, mas eu não tinha pensado dessa maneira, eu não sabia que era desse jeito. É bem legal mesmo. Então, vamos lá para o segundo assunto do episódio de hoje. Écio, a mídia tem um papel primordial nas grandes democracias no sentido de informar sobre o que se passa. Quando o assunto é economia, geralmente a gente vê com uma certa frequência que algumas interpretações errôneas vêm a público e acabam confundindo mais do que informando. O senhor já ministrou um curso sobre economia para jornalistas e poderia me dizer com mais detalhes, dizer aqui para a gente, para os nossos queridos ouvintes. O que que impede a classe dos jornalistas, que é tão importante, de fazer uma análise mais focada nos fatos e menos focada nos ruídos quando o assunto é economia?
Então, Caio, você tocou aí num ponto importante. Eu sempre, como eu disse, contribuí, né, dando entrevistas para jornais e TV, rádio. E jornal é geralmente um que me preocupa bastante, porque o jornalista entra em contato, né, faz a entrevista por telefone. Eu geralmente termino dando alguma aula praticamente de economia sobre aquele assunto. E a minha grande preocupação sempre foi de que a notícia que vai ser veiculada no dia seguinte e que vai ter o meu nome como fonte de tal declaração, que seja interpretado da forma com que eu falei, né? Que não haja nenhuma distorção na análise que eu apresentei da entrevista. Baseado nessa minha preocupação, eu recebi no ano passado um convite da Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, para fazer cursos de curta duração. E eu já tinha essa questão na minha cabeça há um bom tempo. Disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um curso de curta duração de economia para jornalistas, onde aí a gente vai tentar ajudar os jornalistas daqui da região para que eles possam entender melhor os conceitos, para na hora que forem fazer uma entrevista com o Écio e com outros economistas daqui da região, eles já entendam melhor e vão direto no assunto que é mais importante, né? Que realmente a gente vai tratar dos conceitos econômicos e não desses ruídos, como você falou. Então, a Fundação fez uma seleção, tinham mais de 100 inscritos, inicialmente só seriam 30 alunos, a gente terminou fazendo com 50 alunos, e foi impressionante como realmente há uma dificuldade de entendimento dos conceitos, né? Na aula inaugural eu dei uma palestra, que geralmente eu dou essa palestra para empresários aqui de diversos segmentos, falando das perspectivas econômicas aqui do Brasil, e eles no final da palestra disseram, professor, a gente está muito preocupado, a gente não está entendendo nada do que o senhor está falando. Isso foi um relato que mais de um realmente veio me apresentar. Então eu disse, não, então vamos com calma e eu vou começar no básico, básico mesmo da economia. Então a gente foi, né, pouco a pouco introduzindo alguns conceitos, era um curso de 30 horas, mais de conceitos mesmo, para que eles pudessem entender melhor. Só que a dificuldade é muito grande, porque você tem muitos vieses, né, que terminam entrando na cabeça das pessoas e fica difícil delas reverem, esse posicionamento, né, para entender melhor como é que funcionam os conceitos econômicos. Ainda assim, no final do curso, houve uma boa aceitação por parte dos alunos, né, dos jornalistas, e muitos deles, inclusive, vivem me consultando, né, tirando dúvidas e continuamente fazendo entrevistas comigo.
Liberalismo é quase um palavrão no Brasil, e na região Nordeste, que tem uma presença ainda mais forte do Estado do que na média, ainda mais. Dado que o Brasil passa por certos ventos liberais, uma pergunta: quais o senhor acredita serem as maiores dificuldades sobre quem quer tratar dessa pauta em nosso país, e mais especificamente aí no Nordeste?
Pois é, Caio. Falar de liberalismo na região Nordeste é pedir para apanhar. Não, bem, é um pouco assim mesmo, tá? Mas é algo que precisa ser falado, certo? Se a nível Brasil já é quase um palavrão, se a gente vê a dificuldade em se defender, né, uma menor participação do Estado, principalmente no setor produtivo, você pensar nisso no Nordeste, que é uma região menos desenvolvida, que sempre dependeu muito de apoio, né, de repasses, de recursos federais para mitigar os problemas desse menor desenvolvimento, né, dessa pobreza daqui da região, é ainda mais difícil. O que acontece é que muitos, o sentimento que eu tenho é que eles simplesmente têm medo que a diminuição do tamanho do Estado faça com que a região seja prejudicada, né, que a região não seja levada em consideração e que os investidores privados, eles simplesmente saiam daqui da região. Então, essa tem sido realmente uma grande barreira a ser vencida. E eu tento, através das entrevistas que eu dou, através das consultorias que eu presto, das aulas que eu ministro, né, defender um pouco que não é bem assim, que a gente precisa analisar os dois lados, as consequências, né, a questão da competitividade, da eficiência, né, de você ter mais concorrência, diminuir os privilégios, monopólios que são concedidos, né, nesses regimes, hein, onde o Estado termina pondo a mão em tudo. Isso termina fazendo com que algumas pessoas comecem a abrir mais a cabeça, a discutir mais e entender melhor do que se trata, né? Mas é uma pauta realmente complicada. Há, porém, alguns nomes aqui na região que você consegue identificar como pesquisadores, como professores, consultores, pensadores também liberais que procuram expressar também essas ideias, certo? Não é fácil, mas através dos conceitos econômicos, né, que a gente costuma apresentar, né, das noções de liberalismo econômico, você termina fazendo esse trabalho de convencimento.
Mas é isso, queria te agradecer novamente, Écio. Muito obrigado por ter participado do nosso quarto episódio da breve temporada de férias aqui do Terraço em 15 minutos. Fala pra gente aonde que a gente pode encontrar o seu trabalho, todas as os levantamentos que você faz sobre economia. Fala aí pra gente onde a gente pode te encontrar nas redes.
Muito obrigado, Caio, pelo convite para participar desse podcast do Terraço Econômico. Eu acompanho vocês nas mídias sociais, principalmente no Instagram, no Twitter, e estou à disposição aí também para contribuir. Também queria convidar, né, os ouvintes a conferirem o meu Instagram, é o @EcioCosta, o meu Twitter também, @EcioCosta, onde eu coloco também lá, como eu já disse, os meus áudios e alguns insights meus, algumas informações que eu acho relevantes em relação à economia brasileira, internacional, também à economia da região Nordeste. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. Um abraço a você, Caio, um abraço a todos. E vamos ver se 2020 começa forte, porque a gente está precisando que essa economia dê realmente uma retomada. Um abraço.
Exatamente. Vamos caminhando, fazendo nossa parte por uma boa discussão de economia, que ela faz diferença no final na vida das pessoas. E é isso, pessoal. Dessa maneira que nós encerramos, então, o quarto episódio da nossa breve temporada de férias aqui no Terraço em 15 minutos. Forte abraço a todos vocês, espero que estejam preparados aí, né, porque uma hora as férias acabam e semana que vem estamos de volta. Não se esqueça de conferir os nossos conteúdos todos lá no terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço a todos vocês e até semana que vem.